Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Ninar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Quatro Patas, Cinco Direções, de Cheryl Schwartz, é um guia de medicina tradicional chinesa aplicada a cães e gatos, em vez de apresentar a medicina veterinária convencional. O livro introduz uma abordagem complementar baseada nos princípios da MTC e em três recursos centrais: acupressão, alimentação e fitoterapia. Sua proposta é ajudar leitores a observar sinais de desequilíbrio no animal e a relacioná-los a padrões usados por essa tradição terapêutica. A organização anunciada parte da cabeça e segue em direção às patas, usando a observação corporal como porta de entrada para a questão de bem-estar. O texto se dirige tanto a profissionais veterinários interessados em práticas integrativas, quanto a tutores que desejam compreender essa perspectiva de cuidado. Como obra de divulgação prática, seu valor está em traduzir uma estrutura histórica da medicina chinesa para o convívio cotidiano com animais. Ao mesmo tempo, o uso responsável das orientações pressupõe a avaliação veterinária, sobretudo diante de sintomas persistentes, dor, urgências ou necessidade de medicamentos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a adaptação dos fundamentos da medicina chinesa para cães e gatos. O ponto distintivo do livro é transportar a linguagem da medicina tradicional chinesa para a realidade de cães e gatos. A MTC parte da noção de que sinais físicos e comportamentais podem ser lidos como manifestações de desequilíbrios, e não somente como eventos isolados. Schwartz apresenta essa visão como uma maneira de ampliar a observação do animal, articulando hábitos, aparência e conforto corporal dentro de um mesmo quadro interpretativo. Isso difere de um manual centrado exclusivamente em diagnósticos biomédicos ou em uma lista de doenças e remédios. A ênfase recai na identificação de padrões e na busca de intervenções coerentes com eles. O livro, portanto, é também uma introdução à lógica interna de uma tradição terapêutica, não apenas um repertório de técnicas caseiras, para o leitor. A utilidade dessa estrutura depende de compreender seus limites categorias da MTC, não substituem exames, diagnóstico clínico ou tratamento veterinário baseado em evidências. Ainda assim, a proposta pode favorecer uma atenção mais sistemática a mudanças no apetite, na disposição, na pele, na mobilidade e no comportamento. Essa observação é especialmente relevante porque os animais não verbalizam desconfortos, mas não transforma a interpretação doméstica em confirmação de causa ou gravidade. Em segundo lugar, a observação da cabeça às patas como método de reconhecimento de sinais. A organização da observação do corpo da cabeça em direção aos dedos das patas é uma das escolhas práticas destacadas na apresentação da obra. Esse percurso oferece ao tutor um modo ordenado de examinar aspectos visíveis e de não depender apenas de uma impressão geral sobre o estado do animal, em um contexto doméstico. Uma rotina visual pode ajudar a perceber alterações em olhos, orelhas, boca, pelagem, pele, postura e patas, além de mudanças de sensibilidade ou movimento. O mérito do método não está em permitir autodiagnóstico, mas em reduzir a chance de que pequenas mudanças passem despercebidas. A abordagem também aproxima a linguagem da MTC da experiência concreta de quem vive com um cão ou gato antes de discutir intervenções. Preciso aprender a notar o que mudou e quando mudou. A sequência corporal pode ainda facilitar a comunicação com o veterinário, pois incentiva descrições mais específicas do problema observado. Contudo, sinais semelhantes podem ter causas muito diferentes. Coceira, cansaço, claudicação, alteração de pelagem ou perda de apetite exigem investigação clínica quando persistem ou surgem de modo intenso. Assim, o roteiro corporal funciona melhor como instrumento de monitoramento e de registro, não como base suficiente para decidir sozinho a causa de um quadro. Em terceiro lugar, a acupressão como recurso manual e complementar de cuidado, a acupressão figura entre os recursos centrais do livro e expressa sua orientação prática. Em termos gerais, a técnica emprega pressão manual em pontos corporais associados, na medicina chinesa, a funções e padrões específicos, para tutores. Seu apelo é evidente, trata-se de uma prática sem agulhas, que pode ser integrada a momentos tranquilos de contato, desde que o animal aceite o toque e não demonstre dor ou estresse. A obra se diferencia por levar esse recurso, tradicionalmente ligado ao cuidado humano, ao universo de cães e gatos. O aspecto mais importante, porém, é a necessidade de prudência na aplicação. Manipular um animal relutante, pressionar áreas inflamadas ou tentar usar a técnica para contornar sintomas graves pode piorar o desconforto e atrasar atendimento necessário. A acupressão não deve ser apresentada como substituta de analgesia, cirurgia, controle de infecções ou outras intervenções indicadas por veterinários. Seu lugar mais responsável é o de prática complementar, orientada por profissional habilitado quando há condição clínica em acompanhamento. Mesmo para leitores interessados na filosofia do método, o livro favorece uma questão útil como o toque. A postura e a resposta do animal podem informar se uma interação está sendo tolerada. Respeitar esses sinais é parte indispensável de qualquer cuidado manual. Em quarto lugar, dieta e fitoterapia dentro de uma lógica de equilíbrio individual, além da acupressão, quatro patas. Cinco direções inclui dieta e fitoterapia entre os pilares da aplicação da MTC aos animais. Essa combinação mostra que a proposta do livro não se limita ao alívio localizado por meio do toque, na perspectiva chinesa. Alimentos e plantas são considerados elementos capazes de participar do equilíbrio geral do organismo, conforme características atribuídas a cada animal e a seus sinais. O interesse analítico dessa abordagem está na tentativa de individualizar o cuidado, em oposição a recomendações idênticas para todos os cães e gatos. Contudo, individualização não significa improvisação. A dieta de um animal precisa atender exigências nutricionais próprias da espécie, idade, porte, condição corporal e possíveis doenças. Gatos, em especial, têm necessidades alimentares específicas que tornam modificações sem supervisão potencialmente inadequadas. A fitoterapia requer precaução ainda maior. Substâncias de origem vegetal podem provocar efeitos adversos, interagir com medicamentos ou ser tóxicas em certas doses e espécies. Por isso, o leitor deve entender esses capítulos como apresentação de uma tradição e de possibilidades complementares. E não como autorização para administrar ervas ou reformular a alimentação por conta própria. A contribuição prática mais segura é estimular perguntas melhores ao veterinário, incluindo se uma mudança dietética ou um produto herbal é apropriado para aquele animal e para o tratamento em curso. Por último, o diálogo entre tutores, veterinários e práticas integrativas. O livro se posiciona para dois públicos que nem sempre leem o mesmo tipo de obra: veterinários interessados em medicina integrativa e tutores que buscam alternativas de cuidado mais naturais. Essa amplitude é relevante porque torna a MTC mais acessível, mas também exige uma leitura crítica sobre responsabilidades distintas. O tutor pode observar rotinas, registrar alterações e aprender formas seguras de interação. O profissional é quem dispõe de formação para avaliar diagnósticos diferenciais, riscos, contraindicações e a necessidade de exames ou tratamento imediato. A melhor aplicação do conteúdo ocorre quando esses papéis se complementam. A linguagem de equilíbrio e de padrões pode oferecer uma lente adicional para discutir bem-estar. Quanto à clínica veterinária, protege o animal contra atrasos diagnósticos e intervenções inadequadas. Esse ponto é particularmente importante em sintomas que parecem simples, mas podem indicar doença relevante como perda de peso, dificuldade para respirar, mudanças urinárias, fraqueza, vômitos frequentes ou dor. A obra se destaca no campo dos guias integrativos por reunir observação, toque, alimentação e plantas em uma mesma proposta voltada especificamente a cães e gatos. Seu uso mais produtivo, entretanto, depende de não opor o natural ao atendimento convencional. O critério decisivo deve ser a segurança, o conforto e a avaliação individual do animal, com comunicação clara entre responsável e veterinário. Em conclusão, quatro patas. Cinco direções é indicado principalmente a tutores curiosos sobre medicina tradicional chinesa aplicada a cães e gatos e a profissionais que desejam conhecer uma apresentação introdutória dessa vertente integrativa. O leitor encontra uma proposta estruturada em torno da observação do corpo, da acupressão, da dieta e da fitoterapia, com a intenção de aproximar recursos históricos da MTC do cuidado cotidiano dos animais. Seu benefício intelectual está em oferecer uma linguagem alternativa para pensar hábitos. sinais corporais e bem-estar como elementos relacionados, em vez de tratar cada alteração como fato inteiramente isolado, na prática. A obra pode incentivar acompanhamento mais atento e organizado das mudanças percebidas no animal, que também melhora a qualidade das informações levadas a uma consulta veterinária. O diferencial em relação a guias genéricos de terapias naturais é a adaptação específica para cães e gatos e a integração de três frentes de intervenção em um mesmo modelo. Também se distingue por usar um percurso corporal da cabeça às patas para tornar a observação mais concreta. Contudo, essa posição de destaque não elimina uma limitação essencial da categoria princípios tradicionais e tratamentos complementares precisam ser usados com discernimento e não. Substituem diagnóstico, prevenção, nutrição adequada ou atendimento para problemas agudos. A leitura será mais proveitosa para quem a encarar como complemento informativo e como convite ao diálogo qualificado com veterinários, especialmente os capacitados em práticas integrativas. Se você quiser apoiar Cheryl Schwartz, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!